Macedo, Soutor, quem ocupa um cargo, como o senhor ocupa, numa empresa com esta importância, não pode ter esta dualidade de critérios. É responsável, ponto. Há três responsáveis e o senhor é um deles. O senhor tem a tutela de uma da empresa para a área financeira. E o senhor ainda me diz, por haver regras, essas situações não acontecem. Em relação a uma analogia que eu fiz para explicar o seu comprometimento nisto. Oh, Soutor, vamos ser francos. Por haver regras, não acontecem. Então não há uma regra, barra, estatuto do gestor público que torna este pagamento indevido. Então isso é uma regra. Foi quebrada. O senhor é responsável por ela. Assuma. O senhor está nesta casa, tem o dever de assumir a sua responsabilidade. E tem que dizer, eu sou responsável, ponto, e vou tirar daqui as minhas consequências. Agora, quais são as consequências? Não sei. Sei que há muita atrapalhada à volta da TAP. Sei que há muita amizade em funções decisórias na TAP e no Governo. O senhor é amigo do ministro que mentiu nesta casa, está aprovado, o senhor deputado Paulo Muniz fez o favor de o mostrar há instantes. Mentiu nesta casa. O senhor é amigo do ministro e tem uma pasta importantíssima na companhia. Ramiro Sequeira, a quem o senhor tanto elogiou há instantes, é amigo pessoal do ex-ministro Pedro Nuno Santos. Oh, Soutor, chega de evidências. Assumam-se todos. E o Soutor tem agora a última possibilidade, hoje, de dizer, eu tenho culpa neste processo. Ou está à espera que para a semana venha a esse mesmo sítio onde está o senhor, a engenheira Alexandra Reis, a engenheira Cristina Widner, dizer, não, o Soutor Gonçalo Pires mentiu nesta casa porque sabia de tudo desde o início, autorizou e assinou. Está à espera que vão dizer isto? É porque não tenho dúvidas. É isso que eles vão dizer. O senhor tem um papel importantíssimo na empresa. E as responsabilidades são devidas para quem ocupa essas funções. Portanto, o senhor tem a última hipótese e nós vamos tomar como válida a sua resposta. Tem ou não responsabilidade neste
processo? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim ou não?
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, 3 minutos, faz favor, para colocar a sua questão. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Dr. Gonçalo Pires, o Sr. Manuel Beja, do que eu sei até agora, pouco sabia, confiou na análise jurídica externa que a CEO trouxe, confiou na aprovação do Governo, assinou o documento e foi demitido. O senhor diz-nos que teve um processo parecido, do que eu percebo, não assinou o documento, mas assinou o comunicado e ficou. Não foi demitido, ao contrário do senhor Manuel Beja. E eu pergunto-lhe se considera isto injusto e se considera que a demissão de Manuel Beja tem algum sentido. Depois disse outra coisa, foi que assinou o comunicado, mas diz que não o escreveu. Eu gostava de lhe perguntar quem é que o escreveu, então. Relativamente às contas, vou voltar a fazer a pergunta, porque na ronda anterior não me respondeu, mas espero que por lapso. Relativamente à dívida, tinha dito na primeira ronda que o saldo era praticamente nulo se retirássemos o efeito do Estado. Mas o Estado injetou 294 milhões e mesmo assim a variação de caixa ficou apenas em 110 milhões, logo foi negativo. E disse que ia procurar financiamento externo. E a pergunta que eu repito é, tendo quase 1.000 milhões em caixa, porque é que não começa a pagar os empréstimos em vez de refinanciar com novas dívidas que podem ter, possivelmente, mas digamos o senhor, taxas mais altas, e continua a aumentar o passivo, porque sem as ajudas do Estado, o passivo está a aumentar desde 2020. Outra questão, foi noticiado também relativamente ao bónus da CEO, da ainda CEO, que o mesmo não tinha sido validado em Assembleia Geral e, por isso, poderia ser potencialmente ilegal. E pergunto-lhe se estava a par desta situação de irregularidade. E, para terminar, o senhor já disse que não é responsável pela privatização, que o Governo é que é responsável, mas também já me disse que participa nas reuniões da operação da privatização e, obviamente, que a gestão da TAP está envolvida. Aliás, foi a TAP que contratou a Evercore para tratar do assunto e já agora pergunto-lhe se esta era mesmo a melhor proposta ou se havia uma proposta melhor. E a minha segunda pergunta, muito concreta sobre isto, é quando é que começou o processo de privatização da TAP?
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou apresentar questões novas, queria voltar a temas que o Dr. Gonçalo Pires respondeu na última ronda, nomeadamente a explicação que deu sobre as imparidades e a forma como foi encerrado aquele capítulo, e constato que a informação que nos transmitiu demonstra a história verdadeiramente fantasiosa que consta do relatório de contas de 2018 relativamente à TAPB Brasil. A fantasia, agora sim, já temos a reestruturação feita na TAPM Brasil e a partir de agora temos uma empresa de operação dimensionada e rentável, isto cai pela base. Por outro lado, não queria deixar de voltar ao tema do handling. O handling é tão core da aviação, é uma questão tão central da aviação como a manutenção aeronáutica. E a questão que eu queria só recordar é que a TAP foi segmentada e foi privatizada a área do handling há 20 anos, em 2003. E acabou por ser comprada 51% do capital pelos espanhóis da Globalia. E 5 anos depois disso, em 2008, a TAP teve de recomprar as ações da SPDH Ground Force aos espanhóis da Globalia, porque senão os aviões iam sem as malas. Eu lembro-me, na altura, havia um trabalhador da TAP que estava aqui sentado nesta sala, precisamente, dizia assim: Srs. Deputados, nós não perdemos as malas, nós encontramos-las. A situação era de tal forma caótica que o engenheiro Fernando Pinto veio cá depois explicar que tiveram que recomprar o handling. Tudo começou com uma história mais ou menos fantasiosa também, de um conflito entre acionistas para a nomeação de administradores. Geralmente é sempre assim que começa. Isto começa sempre com o problema dos administradores. E depois vai-se perceber que aquilo era só a ponta do iceberg. E, portanto, a questão, no fundo, que nós queremos aqui colocar também, e tem a ver com o plano de reestruturação da TAP e com estas opções políticas que estão a ser impostas à TAP, é se estes negócios e estas opções, é sempre aquela coisa do arco-íris, né? Vai ficar tudo bem, vai correr tudo bem. E depois, é aquela ideia desta vez é que vai ser. Que razões é que nós temos para ter a certeza que desta vez é que vai ser? O melhor mesmo era manter a TAP com gestão pública e era mesmo manter o handling a ser controlado pela TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Gonçalo Pires, 12 minutos para encerrarmos. Faz favor.
Muito obrigado. Eu queria esclarecer, e sobre o texto da CMVM, eu repito, eu sou obviamente responsável pelo comunicado, porque sou responsável, porque sou eu que o assino. E foi isso que disse. Mas estou-me a repetir, e várias vezes na comissão, eu recebi um mail do Presidente do Conselho de Administração em que foi escrito os termos exatos em que esse comunicado iria ser feito e não me foi pedido autorização. E não foi pedido autorização para o comunicado pela simples razão porque eu não estive no processo. Se eu não estive no processo, eu não saberia se aqueles eram ou não os termos que deveriam ser os termos do comunicado. Não há, ou seja, sou responsável pelo comunicado porque essa é a minha função como representante dos investidores. Sobre o tema do canal de comunicação com as finanças, creio que esse era o tema. Eu sempre tive boa relação com as finanças, quer com a atual tutela, quer com a anterior. E eu relembro que, eu creio que foi referido um e-mail do secretário de Estado Mendes à Cristina. Eu não tenho conhecimento desse e-mail, de nenhuma instrução a dizer que não se fala com as finanças. E, aliás, desde que eu entrei, a 15 de outubro de 2021 que o meu contacto com as finanças tem sido intenso. Intenso e bastante regular. E eu relembro-lhe que dias após a minha nomeação, o Governo e a tutela financeira me envia a mim e à TAP uma série de perguntas da Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação. E a essas 15 perguntas é pedido muita informação. Foram 6 semanas, muitos fins de semana, todas as equipas da TAP e imagino que também do Ministério das Finanças a trabalhar no plano de reestruturação. O contacto era regular e por isso não, quer dizer, admito que a informação que tem, ou seja, não tenho como a confirmar, mas a verdade é que o meu contacto com as finanças foi sempre regular. Eu nunca tive nenhum período em que disse, olha, não falo às finanças. Não, isto, a minha função é precisamente, na área financeira, tratar com a tutela financeira todos os temas que dizem respeito à TAP. Eu creio que as perguntas do Sr. Deputado também se respeitam ao comunicado da CMVM e por isso eu repito, eu respeito a sua opinião, eu perceba que eu não estive envolvido no processo e quando foi comunicado oficialmente a razão para a saída a saída da engenheira Alexandra Reis, foi-me expresso os termos do comunicado e dizendo isto foi o que foi comunicado ou que vai ser comunicado à CMVM. E pronto, essa é a minha responsabilidade no processo, ou seja, eu queria voltar aqui a referir. Eu não participei na decisão, não negociei qualquer valor, não estive envolvido nas conversas e não participei nos termos finais do acordo da engenheira Alexandra Reis. Sobre o cash, ou seja, sobre a posição de cash, diz que com a entrada de cash significa que temos menos 100 milhões. Eu disse que, aliás, a forma como reportámos e vê na apresentação de resultados é precisamente a posição de liquidez ajustada. E a posição de liquidez ajustada é ajustada porquê? Pelos recebíveis do Brasil. No Brasil, aliás, acho que isto não é só prática na aviação, acho que é uma prática no país, que se compra muita coisa em prestações. O que nós chamamos installments, ou seja, nós damos a possibilidade no Brasil de se comprar bilhetes a várias vezes, durante vários meses. E por isso temos sempre uma quantidade de recebíveis do Brasil que são liquidez, porque confirmadas pelo Acquire, ou seja, pela instituição de crédito, mas que ainda não entraram. E isso é uma posição ajustada, que ajustamos no início do ano e ajustamos no final. E se considerar essa posição ajustada e também sobre todos os gastos de liquidez não recorrentes, ou seja, temas que não se vão repetir no ano seguinte, reportamos a tal posição de liquidez ajustada, que é basicamente um break-even, ou seja, a posição de cash de um ano contra o outro é zero. Sobre o tema do refinanciamento, está no plano de reestruturação a indicação que a TAP deve se financiar no mercado durante o ano de 2023. Isto porque a lógica é, entram ajudas do Estado em 2021, no final do ano, como aconteceu até 31 de dezembro, entram até ao final do ano de 2022, em 2023 a TAP deverá ter a capacidade de se financiar nos mercados. Não é porque a TAP precise de se financiar, como sabe e como disse, tem uma posição de liquidez confortável, mas a decisão de refinanciar, obviamente, ainda não está tomada. E será sempre uma consulta com a tutela financeira e setorial. O que é que sabemos? É que, na incerteza do começo ou não do processo de privatização, o processo de privatização é, já por si, um sinal de que existe interesse de privados na companhia. Não sei qual a decisão da tutela financeira ou mesmo da Comissão Europeia sobre as necessidades de refinanciamento. O que é que sabemos é que hoje a operação está melhor,